Lilian, eu acho que é interessante a gente começar explicando para o ouvinte da CBN a respeito desses produtos para pele, esses cosméticos todos que são oferecidos no mercado. Hoje eles são garantia daquilo que eles prometem, em especial nas embalagens e na propaganda?
É um pouco, até um pouco complicado sobre esse assunto, né? Mas hoje a grande confusão acontece até pela diferença do filtro solar facial e os filtros solares corporais. Então, quando nós perguntamos para o paciente, cliente, se ele faz a utilização do filtro, a primeira coisa que ele fala desses filtros mais comerciais, vendidos a nível de mercado, mais populares. E, na verdade, o filtro facial, principalmente, que é uma das nossas maiores preocupações, eles têm determinadas marcas que seriam mais indicadas, até os dermatologistas mesmos indicam, e uma coisa importante é indicar para o tipo de pele. Né, nós, maringaenses, normalmente temos a pele oleosa, com a tendência à oleosidade, até mesmo pelo calor. Então, o mais indicado seria o filtro solar Orfree, que é a base de gel, ou até mesmo a emulsão, que é uma mistura de creme e gel, que fica mais suave na pele. Porque o que, que as pessoas se preocupam muito? Ah, eu não uso filtro porque deixa a minha pele gordurosa. Na verdade, essas pessoas estão fazendo a utilização do filtro da forma incorreta. Né? E quanto ao mercado, tem uma demanda muito grande, né, de filtros solares. Para o corpo, a gente não se preocupa muito, porque nós temos mais proteção, a pele é mais resistente. Agora, facial, a preocupação é maior. Então, sempre na dúvida, procurar um dermatologista para que ele possa indicar o mais indicado para aquele tipo de pele do paciente. O paciente é muito individual, nós não podemos vender filtro solar em quantidades. Né? Então, cada um é cada um. Cada um é cada tipo de pele.
Bom, você já traz aí uma série de informações que eu quero desmembrar ao longo do nosso bate-papo aqui, Lilian. Mas vamos tentar entender algumas coisas. Eu acho que é interessante a gente explicar para o ouvinte. Hidratante e filtro solar são coisas diferentes.
São coisas diferentes. O que acontece é que tem muito filtro solar que tem hidratação na sua formulação. Então, muitas pessoas só usam um filtro, porque ele traz vitamina, minerais, então não tem necessidade de estar usando filtro mais um hidratante. Mas pode ter o filtro só com proteção UVA e UVB, e aí não ter um hidratante. E aí sim fazer a utilização de um hidratante, tá? Mas a maioria hoje já vem com hidratante.
Para que serve, afinal, o hidratante que a gente usa todos os dias?
Na verdade, ele faz uma capa de proteção, né, para evitar que a gente elimine mais quantidade de água da própria pele, pela pele, né, deixando a pele de uma forma mais suave, na verdade, mais hidratada seria, né? Então, o hidratante serve para isso, ele faz um velamento dessa pele, mantendo a hidratação natural, que é o que a gente chama de manto hidrolipídico. Então, quando eu passo um filtro, eu isolo isso. E a glândula sebácea sudorípara faz essa proteção natural do nosso corpo.
Tá, mas esquecendo um pouquinho o filtro, a questão da proteção ao sol.
Sim.
A pele sozinha, ela não dá conta disso? Ou seja, hoje a gente precisa de um produto externo para manter a pele hidratada?
Quando tratando, porque as pessoas acham que a pele oleosa, ela já está hidratada porque tem gordura, né? Então, está oleosa, está hidratada. E realmente, nós precisamos, além disso, de produtos que ajudam a velar essa proteção natural da pele. Quando eu falo de proteção, não estou falando de raio UVA e UVB. Estou falando da proteção das células da pele mesmo. Por isso, de hidratação, tá? Então, o que eu te falei? Quando eu passo um hidratante, eu faço um velamento. E eu faço com que o meu próprio organismo mantenha esse manto hidrolipídico hidratado, que é o que precisa. Independente de proteção UVA e UVB. Estou falando só de proteção a nível de células faciais, tá? De epiderme mesmo.
Certo. Esses produtos, esses hidratantes, eles são coisas, são produtos mais modernos, né? Que a gente usa há menos tempo, né? Quando que a gente passou, a gente descobriu que a pele precisava disso? Nossa pele antes era o quê, né? Era muito seca, era muito ruim, era o quê?
Não, a nossa pele era bem melhor. Uma que nós tínhamos, na verdade, né? Um meio ambiente mais complexo, né? Menos furo nessa camada de ozônio, que é uma coisa muito preocupante hoje, né? Eu faço o mestrado em promoção à saúde, nós estamos vendo muito que o meio ambiente interfere em várias patologias hoje. Né? Então, isso também é uma interferência. Mas, antigamente, você ouvia falar que as mulheres lavavam o rosto com água de arroz para limpar hidratar a pele. Então, alguns componentes desse arroz, ele ajudava na higienização da pele. Hoje, o nosso arroz, nós não pegamos mais na roça, né? Isso não existe. Então, nós pegamos no mercado e o arroz já vem escrito assim no pacote. Polido, eu falo, brinco com minhas alunas, polido, lustrado, lavado, que você não precisa lavar para pôr. Então, aquela água já não tem aquelas propriedades, aquelas proteínas que tinham antigamente. Então, por isso que não se falavam tanto de hidratações há 30 anos atrás. Olha a pele das nossas avós, quem tem as avós viva. É uma pele completamente diferente. Eles iam para o campo, eles usavam chapéus. Eles nem sabiam que era para proteger do sol e nem existia filtro solar. Mas eles sabiam. Então, as mulheres da época usavam muito a água de arroz, que, nossa, era muito difundida. Usavam esfoliante natural com fubá e mel, que era para tirar a sujeira dos poros, né? Então, elas faziam o trabalho delas. Então, só que de uma forma muito natural. E hoje a gente não tem mais essa naturalidade, né? Tudo é industrializado.
Quer dizer, cuidar da pele, as nossas avós já cuidavam.
Já cuidavam, com certeza. Eu lembro muito bem da minha avó comentando sobre essa tirar a maquiagem, que já não era tanto quanto hoje, que as mulheres hoje se maquiam muito mais que antigamente, com essas águas de arroz, né? Que era extraído da terra mesmo, então esse arroz tinha um monte de proteínas que faziam ajudar essa hidratação da pele natural. E é interessante, isso é histórico.
Lilian, e tirar a maquiagem, você disse que é fundamental. Significa que a maquiagem traz algum tipo de dano para a pele?
Na verdade, não é o dano, né? Hoje nós temos maquiagens de um poder, assim, de industrialização muito grande, né? Nós temos muitas marcas boas no mercado. A questão é que a maquiagem, quando você está com aquela camada, você está simplesmente obstruindo todos os poros. Você está impedindo a respiração da pele, né? Então, se você passar muitas horas com aquela obstrução, isso vai trazer malefícios, como, por exemplo, aparecimento de acne, aparecimento de cravos, né, os comedões que nós chamamos, né, o aparecimento até do milho, que são umas bolinhas que ficam debaixo da pele, né, e temos que perfurar para fazer extração, aquilo ali é acúmulo de maquiagem não retirada corretamente. Além do que, daí, com todos esses malefícios, a falta de respiração da pele, sendo feito seguidamente, pode levar ao envelhecimento precoce. Né? Então, não é que ela não faz um malefício. O problema é que tem pessoas que ficam muitas horas e não fazem a higienização correta.
Então, tem que fazer a higienização para poder ter a pele, digamos, mais saudável.
Sim, para a pele poder respirar. Porque a maquiagem nada mais é que uma obstrução dos poros, né? Você tampa manchas, você mascara olheiras. Então, você está colocando um produto em cima da pele. Então, você está fazendo uma capa. Uma capa que a pele precisa respirar. Tá.
Tá. E faz maquiagem, faz hidratação?
Ó,
e usa protetor solar?
Sim, na verdade assim, vamos pensar...
É muita coisa, como que a gente faz isso?
As mulheres gostam, viu? As mulheres gostam. O que nós indicamos? Na verdade, a indicação é a utilização pela manhã, as mulheres vão pro trabalho. Então, higienizem a pele, lavem a pele com sabonete ideal para face, apliquem o seu filtro solar com o hidratante, já que daí economiza um produto a menos, e aí faz a maquiagem em cima desse filtro solar. Tá? Não tem problema nenhum. As pessoas falam, mas vou usar o filtro e vou fazer a maquiagem? Sim. E além disso, as bases cosméticas...
Quer dizer, deixa eu só pegar a ordem dos fatores, que é
certo.
Muita coisa.
É muito detalhe, né?
É muita coisa. A maquiagem vai em cima de tudo isso.
Vai em cima, sem problema nenhum.
Hidrata...
Lava, hidrata, protetor, né? Com protetor solar.
Lava, hidrata, protetor, aí depois
a maquiagem. Sim. Até tem muitas maquiagens hoje que já trazem protetor solar. Tem muito pó, né? O pó facial com proteção. Então, elas eliminam a fase do protetor em creme ou em gel e já vão direto pro pó, que é fácil de carregar na bolsa.
Esses produtos que dizem vir com protetor solar, eles cumprem o que prometem?
As empresas de cosméticos profissionais cumprem. Em Maringá hoje nós temos uma demanda muito grande de indústrias profissionais, né? Temos várias e várias. Essas cumprem sim. São comprovados cientificamente, todos liberados pela Anvisa e tudo mais. Tá? Então, sem problema. E as bases, de uma forma geral, base, o cremezinho lá, ela já tem na sua composição um filtro de proteção solar 8, que precisa ter nessa composição para dar textura. Então, querendo ou não, a maquiagem também auxilia quanto aos raios UVA e UVB. Né? Então,
bem,
eles auxiliam.
8. Não é muita coisa, mas já ajuda.
Já ajuda.
Ok, a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho com a Lilian Lucido Santos, ela que é especialista em dermatofuncional e mestranda em promoção à saúde. Nosso bate-papo hoje sobre filtro solar, sobre hidratantes. Daqui a pouquinho a gente vai conversar também sobre outros assuntos. Vamos entender até que ponto são seguros os produtos manipulados, caseiros, enfim. A gente trata disso daqui a pouquinho no CBN Saúde.